Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Marcelo Rocha.
Alô, amigos! Boa noite! 8 horas, 10 minutos, começando o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2020, edição de número 195. Um dia chegaremos à edição 900, se assim aquele homem lá de cima permitir. Edição de número 195 do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Em mais uma noite comigo, aqui na programação da Gaúcha Serra, ele, Marcelo Rocha. Tudo bem, Rocha? Boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa. E te digo mais, não depende só do homem lá de cima, porque tem um monte de homem aqui embaixo com a caneta que pode fazer não chegar nesse número também. É, que alegria!
Ó. Quando eu me referi no homem lá de cima, pode ser o do último andar que assina, né? Pode ser, né? Bom, esse silêncio do Rocha responde.
Tem uma moto passando aqui, eu quase fiquei surdo. Desculpa, pelo.
Não ouvi a moto, mas me solidarizo com o barulho que deve ter feito a moto. 8h11, iniciando o Show dos Esportes. E para você que está ouvindo a Gaúcha Serra, hoje, depois do Show dos Esportes, teremos a cobertura aqui da Gaúcha Serra para o debate que acontece logo mais na RBS TV. Teremos o debate da eleição municipal aqui de Caxias do Sul, os candidatos Pepe Vargas e Adilode Domênico. A Gaúcha Serra vai retransmitir o debate para você que não está por perto da TV, vai poder ouvir aqui na Gaúcha. E antes do debate, teremos aqui um pré-debate. Vamos trazer informações, expectativa deste debate que começa depois da novela das nove. Show dos Esportes no ar nesta sexta-feira, em nome de Racon Consórcios. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano com racon.com.br. Sexta-feira, final de semana importante para a dupla Caju, cada um na sua realidade, na sua necessidade. Amanhã, 3 da tarde, tem o Caxias jogando seu futuro na temporada. Tem que ganhar e torcer por outros resultados, falaremos sobre isso. E tem às 9 da noite com transmissão do Futebol da Gaúcha, mas o Futebol da Gaúcha para a Juventude Náutico será na Atlântida amanhã, 105.7 FM. Você vai poder ouvir no FM da Atlântida o Futebol da Gaúcha para a Juventude Náutico, Juventude tentando se manter no G4. E claro, cobertura completa dos veículos do Grupo RBS aqui na Serra. Muito bem, começando o programa desta sexta-feira com as informações da dupla Caju.
E começamos então com aquele que tem um jogo mais importante dentre Caxias e Juventude, porque é o jogo da vida, dá para considerar o primeiro jogo da vida. O Caxias entra em campo precisando vencer, e não só disso, Eduardo.
É, precisa de outros resultados, né? O principal resultado, até como forma de mais simples para o torcedor que está nos ouvindo acompanhar, o Caxias precisa vencer o seu jogo contra o São Caetano, independente do resultado, pode ser de 1-0 ou de 105-0, e o time do Novo Horizontino vencer ou empatar contra o Joinville. O Novo Horizontino é o líder do grupo. Se isso acontecer, o Caxias estará na próxima fase da competição. Caso o Joinville vença, aí vai ter uma combinação diferente para que o Caxias consiga vencer. Vai ter que observar os outros jogos do grupo, que acontece também amanhã às 3 da tarde. Para você que não conferiu nesta semana, acesse pioneiro.com. Lá tem todas as combinações possíveis para que o Caxias possa classificar amanhã, com todas as partidas envolvidas nesta rodada.
E as impossíveis também.
É, que tem umas que são bem impossíveis de acontecer, ou muito difícil de acontecer. Mas você pode acessar pioneiro.com, lá estão essas combinações. Quanto ao time, o Lacerda falou hoje, confirmou que o Bruninho está de volta e será titular. O atacante, que ficou algumas rodadas fora com uma lesão muscular, está voltando ao time do Caxias. O atacante Claudinho volta de suspensão, está à disposição. A tendência também é que inicie o jogo. Esta é a possibilidade para o jogo de logo contra a equipe do São Caetano amanhã às 3 da tarde. Lembrando que os volantes Marabá e Carlos Alberto estão de volta também, ficaram fora da última partida. O Juliano não está à disposição, é desfalque de última hora, segundo o técnico Rafael Lacerda. e assim o provável Caxias para o jogo decisivo de amanhã, com Marcelo Pitol, Ivan, Eric, Thiago Salles e Bruno Ré ou Eduardo Diniz, Carlos Alberto, Marabá ou Tontini, Bruninho, Diogo Oliveira e Claudinho, e na frente o Giovani Gomes. Esta provável formação do Caxias, jogo importante amanhã às 15h contra a equipe do São Caetano. Aliás, o São Caetano, que existia aquele rumor, né, talvez de dar um segundo WO, que complicaria a questão do campeonato, o São Caetano já está em Caxias, chegou hoje, o jogo está confirmado amanhã às 15h. 8h16, agora vamos para o estádio Alfredo Jaconi, saber as informações do Juventude, que tem jogo importante amanhã contra o Náutico, Marcelo Rocha.
O Juventude, que não está confirmado oficialmente pelo técnico Pintado, mas deve ter dois retornos de titulares para essa partida. O lateral esquerdo é o Tinho e também o zagueiro, o Wellington. Até porque, nesse momento, o Helder, que é o substituto natural do Eltinho, e também o Nery Barreiro, que é titular da defesa, está jogando ao lado do Genilson nas últimas partidas, esses dois jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, se criou essa necessidade da volta dos titulares, o Eltinho e também do Wellington, e veio também numa condição de recuperação. O Pintado não confirmou e não oficializou essa situação, porque nunca confirma também, né? Então, não ia ter essa certeza. Não vai contar para esse jogo com os dois reforços recentes contratados pelo Juventude, o Mateuzinho e também o Rogério. Os jogadores não tiveram nome publicado no boletim informativo diário da CBF e, com isso, então, não vão para a partida. Inclusive, somente hoje saiu a rescisão de contrato do Rogério com o Sport, ou seja, na próxima semana, a tendência é que na segunda ou terça-feira já saia a liberação para que ele possa atuar pela equipe alviverde, mas por enquanto, então, sem Rogério no Juventude para esse confronto contra o Náutico. O Juventude, que está no G4, é um jogo que é contra um time do Z4, e está lá em pioneiro.com, ou vai estar amanhã em pioneiro.com, uma estatística que o Juventude tem contra os times da zona do rebaixamento, Eduardo, que não é muito boa, não. Dos quatro times que estão na zona do rebaixamento, apenas venceu o Oeste no primeiro turno. Empatou com o Náutico naquele 3x3 maluco lá em Pernambuco, empatou com o Botafogo em casa e também empatou com o Figueirense. Esses dois jogos contra a Figueirense e Náutico com times reservas fora de casa, e o Juventude acabou empatando. Então, tenta melhorar esse retrospecto contra os times da zona do rebaixamento. Nesse momento decisivo, o Pintado até falou sobre isso, que precisa o time buscar força contra esses adversários. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai ouvir o treinador da equipe alviverde. Mas o Juventude, então, querendo se manter nessa condição, porque apertou muito depois da derrota para a América, porque muita gente embolou ali. E por isso, a necessidade desse triunfo amanhã contra o time do Náutico. Essas as informações do Juventude, Eduardo.
8h18, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, 19 graus a temperatura nesta noite de sexta-feira. Show dos esportes, que agora vai trazer o VAR. O show quer saber!
Você acredita na classificação do Caxias para a próxima fase da Série D? Interrogação.
Você deixa o seu voto ou a sua manifestação no nosso Twitter, arroba Gaúcha Serra, no Instagram, arroba Jornal Pioneiro, no Facebook, Pioneiro Gaúcha Serra. O Caxias não depende somente de si. Você ainda acredita que a classificação vai acontecer? Interrogação. Participe, mande o seu recado. Nosso ouvinte assíduo, Marcelo Rocha, o Marco Aurélio Prelli, mandou o seguinte aqui. Boa noite, dupla. O auxiliar do Lacerda, colocado de férias, chegada de um novo auxiliar hoje. Na verdade não foi hoje, né? Já faz alguns dias, algumas semanas. A saída do treinador de goleiros e o baixo rendimento do time. O que estão escondendo de nós, torcedores? Abraço na escuta. Olha, Marco, eu não sei se estão escondendo alguma coisa, mas o ambiente no Centenário não está legal. E aí eu não estou dizendo que há racha no elenco, que as coisas estão dando errado por causa disso. O ambiente que eu digo é por causa dessas situações, né? Eu, sinceramente, não vou lembrar de nenhum time de futebol que tenha dado férias para um auxiliar técnico que era muito elogiado pelo Lacerda, no caso do Jefferson. Nas entrevistas, quando chamávamos o Lacerda fazia questão que o Jefferson estivesse junto. Não lembro de uma oportunidade que um time de futebol tenha dado férias para um auxiliar técnico no meio da competição. Na semana do jogo decisivo, o Caxias deixa dois jogadores sair. Tudo bem que acabaram os seus contratos, mas poderia daqui a pouco fazer uma situação para que eles ficassem para esse jogo decisivo. O preparador de goleiros pede para sair na semana do jogo decisivo. não tá legal, né, Marcelo? Não tá legal. O Caxias tá se complicando de novo, né?
É isso aí. O que tá acontecendo fora de campo do Caxias tá refletindo dentro de campo. E não tô nem falando da questão política, não é o caso do Caxias, porque não teve uma disputa política no Centenário. Foi confirmada essa semana a reeleição do Paulo César Santos. A gente colocou ele na segunda-feira aqui, inclusive. Não vem de dentro do campo o problema do Caxias. O problema do Caxias... Dentro do campo, não. Da questão política. É uma questão mais de gerenciamento. Ou de vestiário, ou do grupo, ou de alguma outra coisa. A gente sabe que o clube está com umas dificuldades financeiras, mas até onde se sabe, né, Eduardo? Nunca se ouviu reclamação da questão de atraso de salários e tudo mais. E você fala muito do esforço para manter tudo em dia, então a gente acredita que isso está acontecendo, só que há alguma coisa envolvendo o Caxias que acaba pesando e esse problema está acontecendo. Essas histórias que estão acontecendo nessas últimas semanas aí, mesmo que o Yuri queria sair, tudo bem, a Série C não acaba agora, se ele dissesse assim, só vou classificar para a próxima fase. Aconteceu, eu vou te dar um exemplo, não estavas aqui ainda, Eduardo, mas em 2013, quando o Juventude subiu da Série D para a Série C, o Bergson, ele fez parte da campanha da primeira fase. O Bergson, que hoje está no Fortaleza, no Ceará, jogou um tempo aí e tudo mais, ele estava na primeira fase e ele foi negociado, se não estou enganado, com o Náutico ou para fora do país. Eu vou ficar devendo essa aí, se alguém lembrar pode até me falar. Mas ele foi negociado e pediu para jogar até a reta final. Tanto que no último jogo, lá em Itajaí, contra o Marcílio Dias, ele acabou jogando mal, o Juventude tomou um gol no final, acho que tomou um empate. E ele saiu muito bravo, porque ele sabia que era a última oportunidade que ele tinha de ajudar o Juventude naquele momento. Se tá tudo bem, o Yuri diz assim, pessoal, só vou jogar mais um jogo aqui, fazer um contrato, uma extensão de um jogo aqui, depois eu só ia negociado e pronto, tá resolvido, né? Podia fazer isso, mas não fez.
Pois é, essas situações aí que acabam fazendo com que o Marco e os torcedores do Caxias pensem nisso, né? A gente não sabe se tem outras coisas que acontecem nos bastidores ou que estão acontecendo no dia a dia, até porque a gente não está no dia a dia, ainda mais agora com a pandemia, menos ainda do que estava ou que fica presente em tempos normais. Mas enfim, vamos aguardar. E mesmo com todos esses problemas, vou dizer aqui, Marcelo Rocha, e para os nossos ouvintes, eu ainda acho que o Caxias vai classificar, acho que o Caxias vai ganhar do São Caetano. O São Caetano vem só para cumprir tabela aqui no Centenário amanhã. E o Novo Horizontino acho que vai, no mínimo, empatar com o Joinville. Acho que a classificação do Caxias vai acontecer, mesmo dependendo de outros resultados. 8h23.
Eu até falei na segunda e falei para o presidente, né, Eduardo, que o Caxias, eu acho que vai classificar, mas vai ser derrotado. Vai ser derrotado no sentido, já passa de fase derrotado o Caxias, porque depois que aconteceu em Tubarão, dos discursos que aconteceram lá em Santa Catarina, o Caxias chega derrotado para essa partida. Vai classificar e aí depois é outro campeonato, vamos ver o que vai dar. Mas nesse momento o Caxias tem um ano com um título, um título moral, que foi a final com o Grêmio, moral, eu digo, da forma como jogou, que quase conseguiu, e uma derrota incrível, que é esse momento que vive o Caxias. É a pior semana do ano do Caxias, no momento onde o Caxias está muito tranquilo para classificar, porque vai ganhar do São Caetano, só falta saber de quanto, e aí vai ficar só esperando os outros.
Vamos saber agora os destaques da internet nesta sexta-feira. Sextou, Carol Freitas. Boa noite, Carolina Freitas.
Boa noite, Eduardo Costa. Tudo bem? Sextou. Pelo menos estamos... eu estou em casa, né? Porque não está um dia muito verão como a gente vinha vendo no resto da semana. Estava com mais expectativas.
É isso aí. O sextou em home. O que temos em destaque nesta sexta-feira, Carol?
Hoje o Botafogo fez um anúncio que repercutiu durante o dia inteiro, ainda está repercutindo, estava olhando antes nas redes sociais, que foi uma troca no comando técnico. Então, por meio de uma nota oficial, o Botafogo afirmou que o Ramon Dias e toda a comissão técnica dele está de saída do clube. O técnico argentino nem chegou a comandar o Botafogo, porque um dia depois de ser anunciado, ele viajou para o Paraguai e passou por uma cirurgia, por uma operação. A alta dele, que era prevista para essa semana, foi adiada só para o dia 7 de dezembro, porque o quadro de saúde dele é menos simples do que era esperado. Então, o Botafogo entendeu que não pode mais esperar, né, dadas as circunstâncias na Série A, e anunciou o desligamento dele e da comissão técnica. Para o lugar do Ramon Dias, o Botafogo já contratou o Eduardo Barroca. Ele deixou Vitória hoje e amanhã já chega no Rio de Janeiro para assumir o clube. Depois desse anúncio, ainda houve mais repercussão, então, porque o Honda desabafou no Twitter agora há pouco, durante a tarde, afirmou que pensa em sair. Ele escreveu: inacreditável. Vou começar a pensar em sair se eles não me convencerem em alguns dias. Então, atualmente, né, como eu disse, a situação do Botafogo não é muito boa na Série A. Está na vice-lanterna, perdão, com apenas 20 pontos conquistados. Então, são 5 de diferença para o primeiro time fora do Z4, que é o Sport. Então, muita repercussão hoje a respeito disso nas redes sociais e até essa colocação do Honda, né, para apimentar ainda mais.
É, o Botafogo é o grande exemplo do futebol brasileiro de bagunça, né? Contratar de novo um técnico que já foi demitido há pouco tempo, né, Carol? Que coisa.
É, e essa contratação, ainda que eles estavam criando uma expectativa, né? E o cara nem chegou a treinar, já foi desligado. É meio confuso, digamos assim.
É, completamente
agora,
confuso.
Agora, o que pensam Honda, Calu, até o Ramon Dias, que é um técnico bem conceituado no mercado sul-americano, o que pensam eles, o que pesquisam eles sobre como está o Botafogo antes de vir para cá? Porque qualquer pessoa no Brasil que não gosta de futebol pergunta: é o Botafogo? Bom, o Botafogo é aquele que está mal, né? Toda hora está mal. Aí o cara vem do Japão, que é o caso do Honda, para jogar no Brasil. Pode ter certeza que se o Honda se oferecesse, acho que não pegaria um Flamengo. Acho que não pegaria daqui a pouco um Grêmio ou Inter, um time que tem mais objetivos num ano. Mas ia ter gente, se o sonho dele era jogar no Brasil, cara, tem muita gente que aceitar o Honda para jogar. Daqui a pouco até um desses times grandes, até com uma ação de marketing e tudo mais, pode botar um jogador com história, com passagens muito boas pela seleção japonesa, pelo futebol europeu também, no futebol mundial. Mas aí não, vamos pro Botafogo. O Calu também, né? Era um jogador lá que tinha história, campeão do mundo e tudo mais. Não, que, do mundo não tem certeza, da Champions eu sei pelo Liverpool. Mas aí não, vamos pro Botafogo. Tá aí, né?
Pois é. O mesmo Botafogo que em 6 de outubro de 2019 demitiu o Eduardo Barroca e agora está o recontratando. Este é o futebol brasileiro. Para encerrar, Carol.
Para encerrar hoje, a seleção brasileira feminina anunciou, né, uma nova camisa, divulgou uma nova camisa exclusiva, sem as 5 estrelas que a gente vê na camisa masculina. Então, a coleção foi criada a partir de estudos e trocas de ideias, né, entre jogadoras profissionais e também amadoras. E as camisas já estão à venda. Os novos uniformes vão ser utilizados ainda hoje, quando o Brasil enfrenta o Equador em um amistoso realizado na Neoquímica Arena, que começa a partir das 9h30.
Valeu, Carol! Carol Freitas com os destaques da internet aqui no Show dos Esportes. Vamos trazer agora destaques do jornalismo, começando com a Covid-19. Com os destaques da Covid-19, com a Lizia Antonello.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rocha. A Prefeitura de Caxias do Sul informou mais 3 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira, chegando a 202 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. A última atualização do painel de monitoramento, que reúne os dados sobre a Covid-19 em Caxias, aponta que a cidade tem 14.146 moradores que já contraíram o coronavírus. A taxa de recuperação é de 82,5%. Segundo os dados, existem 2.273 pessoas com infecção ainda ativa. Das 202 mortes decorrentes de complicações causadas pelo coronavírus, 122 são homens com idades entre 28 e 94 anos e 80 são mulheres entre 33 e 97 anos. A ocupação de leitos em UTI, que tem preocupado o estado inteiro, está em 85,5% em Caxias, sendo que a maior taxa de ocupação está em leitos na rede privada de saúde, com 94%. Na rede pública, esse índice é de 77%.
8h30, agora vamos saber informações do jornalismo. Camila Boff.
A região da Serra voltou a ser classificada na bandeira vermelha do modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Pela primeira vez, o mapa preliminar indicou todas as 21 regiões do Rio Grande do Sul na categoria que indica alto risco de contágio da Covid-19. O governador Eduardo Leite afirmou que este é o momento mais crítico desde o início da pandemia no estado. As prefeituras poderão recorrer das classificações e o mapa definitivo será divulgado na segunda-feira. E o SAMAI e a Guarda Municipal vão intensificar a fiscalização de banhos em represas de Caxias do Sul. A preocupação da prefeitura se deve ao risco de afogamentos. A legislação municipal proíbe banhos em lagos e represas das bacias de captação, mas mesmo assim a prática é recorrente nos meses de verão. Há pontos em represas em que a profundidade da água pode atingir 30 metros. A Guarda Municipal irá fazer rondas em locais mais procurados e contará com o auxílio de um drone para ampliar a visualização.
Obrigado, Camila. Obrigado, Lizia, com os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes. 8 horas 31 minutos, rápida pausa aqui no Show e na sequência tem mais. Fique conosco.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação.
Com 5 jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
Em informação da BBC.
E a sua participação. Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Adiló 45.
Dizem que sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade. Tu sonhou e estava com a gente. Quando eu cansava, era tu que fazia seguir de pé. Bastava estar ali abanando, balançando a nossa bandeira ou apenas sorrindo da janela. Porque uma imagem vale por 1000 palavras. E de um jeito ou de outro, todas elas têm o mesmo significado: esperança.
Levanta Caxias 45.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas de fios e cabos, como a Cobrecom, que está entre as líderes do mercado. Plenobras e Cobrecom, parceria de confiança. Se passa Cobrecom, passa segurança. Plenobras agiliza tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção predial e industrial. Acesse plenobras.com.br.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais claro você conecta, mais você ganha. Comprou o Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet. Mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Me sinto preparado para levar Caxias para frente. Este é um pacto que firmo aqui com você neste momento. Juntos, eu sei que podemos fazer Caxias andar para frente. Com saúde e trabalho, com atenção e cuidado à sua rua, com escolas mais próximas à sua residência. Com a prefeitura perto de você, no seu celular, na sua comunidade. Essa é a cidade que eu acredito. Uma terra que transforme vontades e sonhos em planos e metas. Uma Caxias para frente.
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Levanta Caxias com Adiló e Paula Iois. Certeza que tenho de dias melhores. Levanta Caxias, vem fazer um novo dia. Uma vida melhor.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
O que está pipocando bastante aí, está surgindo de todo lado, Rosane, são problemas de falta d'água e falta de luz.
Se ontem o problema era no Parque Eldorado, hoje é em Viamão. Não tomamos um banho quente, não assistimos TV, nem podemos refrigerar nada há mais de 70 horas. Por favor, tenha um pouco de piedade dessa gente. Assim não dá.
Gaúcha, a fonte da informação.
Oito horas, 36 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2020, temperatura 19 graus, programa que tem na produção Carolina Freitas, na mesa de áudio central técnica, Fábio Lentino, vamos juntos até às 10 da noite, falando muito do esporte aqui da região. E por falar em esporte aqui da região, amanhã tem jogo importante, o time sub-23 do Juventude. Começa a segunda parte do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a segunda fase da competição. Está no grupo que tem Corinthians, Fluminense, Bragantino. Amanhã encara a equipe do Corinthians, às 3 da tarde, em Flores da Cunha. Estaremos lá acompanhando para o Pioneiro, também trazendo informações aqui na Gaúcha Serra durante a semana. E está conosco para falarmos desse jogo, da expectativa para esta segunda fase, o técnico da equipe sub-23 do Juventude, o técnico Roberto Maschio. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra novamente. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Eduardo, Marcelo. Boa noite ao torcedor do Juventude em especial.
Pois é, Roberto. O que, dá para falar deste momento do time sub-23, né, que conseguiu a classificação na primeira fase e agora já inicia aí a segunda parte do campeonato?
A gente vem de um bom momento aí da última rodada da fase, da primeira fase, a gente conseguiu uma goleada em cima do Curitiba, remontamos o estado anímico da equipe e a expectativa de um jogo muito difícil amanhã, estreando pela segunda fase com a qualificada equipe do Corinthians, a gente espera um confronto muito difícil e de um nível muito alto.
Na primeira fase, Roberto, a gente viu o time mudando bastante, né, nas partidas, era uma ideia... Nesse momento, e passa a ser agora, até por ser uma fase mais decisiva, uma base de time mais mantida, vai seguir tendo esse revezamento de jogadores, não só com aqueles que sobem, que descem do profissional, mas do próprio time?
É, a ideia inicial de equipe que a gente vinha montando ali, a gente tinha a ideia de observar alguns jogadores em jogos de um nível maior, que a gente tinha mostragem de jogos de gauchão e tudo mais, e a gente teve esse tempo e conseguiu dar essa visibilidade em cima de alguns jogadores, por isso que oscilou bastante, além de conseguir dar ritmo para alguns jogadores que vinham do profissional. A ideia agora sim para a segunda fase é a gente ter uma base de equipe um pouco mais sólida, um pouco mais mantida para almejar essa classificação para a terceira fase, né?
Só que para o jogo de amanhã tu já tem vários problemas, né? Tem atleta suspenso, tem jogador lesionado, atleta com Covid, já começa com alguns problemas, né, Roberto?
É, a gente tem um grupo que está entendendo esse tipo de situação e a gente tem um grupo qualificado para atender a nossa necessidade para o jogo de amanhã. A gente não tem alguns jogadores aí por cartão, outros com Covid, alguns lesionados, voltando de lesão, estão em transição no DM, mas a força do grupo aí é forte e vai suprir as necessidades da partida de amanhã para a gente estrear com o pé direito.
Eu até perguntei para o Pintado na coletiva hoje, Roberto, sobre a observação que o pessoal do profissional tem feito dos jogadores, da intenção de utilizar atletas do Sub-23 já nessa Série B. Ele até comentou que existiu essa possibilidade na rodada passada, mas como tinha um jogo decisivo também, acabou não sendo feito. Como é que é esse contato de vocês com o time de cima, com a comissão técnica do Pintado, principalmente?
Ah, a gente está em contato diário, né? Tem o Zanella que faz essa transição... Da equipe sub-23 e antes fazia do sub-20 para o profissional. A gente está em constante contato e tem jogadores aí que foram inscritos na Série B e dentro da necessidade que o Pintado achar que deva usar algum jogador que esteja preparado ali, a gente está em constante contato aí para alinhar esse tipo de situação. E como a gente tinha esse jogo importante, algumas situações aí não aconteceram por agora, mas a visualização é que de um futuro próximo aí já tenha jogadores do aspirantes, pelo menos no time, como opção, né, para o Pintado nos jogos da Série B.
Isso não aconteceu, mas, por exemplo, já teve um atleta que foi negociado, no caso do Gabriel Aires, que era o artilheiro da equipe no Brasileirão de aspirantes, né? Como é que é para o técnico observar isso e o que tu podes falar do Gabriel Aires, que é um atleta que acabou indo para o Flamengo?
É um jogador muito importante no contexto coletivo, individualmente vinha numa fase muito boa. Iniciou a competição no banco de reservas e foi buscando seu espaço dentro da competição, dentro do dia a dia de trabalho, foi conquistando seu espaço novamente e agora, por fim, sendo negociado com o Flamengo. É um jogador que nos faz muita falta, mas é bom para o clube, bom para a carreira do jogador também, está indo para um clube que nem o Flamengo, e bom para nós também, em virtude do trabalho, ele está alcançando esse passo na carreira individual, e como eu falei, para o clube também está negociando jogadores também é muito bom. A gente, com o plantel que a gente tem, a gente fica também tranquilo em poder usar outros jogadores que também vinham num ritmo legal. Tem o Taylor, o Gilmar, que fazem aquela função muito bem, e a gente confia muito no potencial de quem está no plantel, né?
Falou do Gabriel Aires, ele até já estreou lá no Flamengo, né, no Brasileiro Sub-20. Ele estreou, jogou 31 minutos lá. E aí tu perde o Aires e já aparece o Marcos Vinícius fazendo 4 gols num jogo, né? Importante isso pro técnico também, quando perde uma peça, já outro jogador começar a ter essa estrela, hein?
É, muito bom ter esse tipo de situação, jogadores vindo numa crescente muito boa, uma crescente individual e nos ajuda muito na parte coletiva, né? E o Marcos aí tem trabalhado muito no dia a dia, tem se esforçado muito para atingir o nível que ele vem atingindo, e nós trabalhando no dia a dia ali para que eles consigam manter o rendimento, a performance e não ter as oscilações ou ter menos oscilações que são naturais nessa idade, né?
Estamos conversando com o técnico da equipe Sub-23 do Juventude, Roberto Masco, e amanhã às 3 da tarde tem o confronto contra o Corinthians. O que deu para observar desse Corinthians, né? Agora é mais fácil de ter essas análises porque todos os jogos são transmitidos pelo Maicujo, né, Roberto? Como é que foi essa análise, trabalhar em cima desse adversário?
A gente tá observando o Corinthians aí desde a primeira fase, né? Ele era do nosso grupo, então a gente não teve confrontos contra, mas a gente vem observando o time do Corinthians desde o início. É uma equipe muito qualificada, uma equipe que joga com muitos jogadores de último ano, né, de 9-7 ali, com 23 anos estourando, uma equipe experiente, mais tarimbada, a gente com jogadores mais jovens pro jogo de amanhã, mas a expectativa é fazer um bom jogo, claro que num nível bem alto, e a equipe do Leivinho é muito organizada, muito com muito conceito de jogo, a gente espera fazer uma boa partida e comandar as ações jogando dentro de casa e conquistar um bom desempenho para ter um bom resultado.
Antes de fazer a pergunta para a gente encerrar, Roberto, o Rogério Martins, coordenador da base do Brasil de Farroupilha, está te mandando um abraço, que trabalharam juntos no Juventude. E já aproveito para te perguntar também como é que está sentindo esse teu momento agora, porque o trabalho está valorizado também porque teve bons resultados, apesar de um ou outro resultado no meio da competição ali, mas a classificação veio, o Juventude está nessa segunda fase. Como é que está sentindo esse teu momento aí?
Um abração aí para o Rogério, trabalhamos juntos aqui no Juventude. É um momento individual muito, muito bacana. Tenho tido essa experiência de jogos de alto nível numa categoria sub-23. Tem sido uma experiência muito boa, que solidifica o trabalho, nos dá certeza de estar no caminho certo, mas com muita cabeça boa, cabeça no lugar, para seguir fazendo um trabalho firme, com muito foco, com muita dedicação e não sair do caminho, não sair desse... Desse trilho que eu tenho seguido. Aí tem sido uma experiência que tem me dado muita casca, assim, falando numa gíria mais coloquial, assim, tem sido muito. Eu tenho criado muita casca nesses jogos e tenho estudado muitos adversários em cima da nossa equipe. A gente teve alguns reveses ali durante a primeira fase, algumas oscilações que, ao nosso ver, foi fora do normal, porque a gente fazia primeiro tempo muito bom, e aí no segundo tempo a gente não conseguia manter o mesmo padrão de primeiro tempo, e aí oscilou alguns resultados ali que fugiram um pouquinho da curva que a gente vinha tendo. Mas aí conseguimos a classificação e agora a meta para a segunda fase é a gente fazer desempenhos sólidos de primeiro, de segundo tempo e encaminhar a classificação para a terceira fase também.
Roberto Maschi, o técnico do Juventude no Brasileirão de Aspirantes, obrigado pela tua participação conosco aqui, um bom começo aí de segunda fase, estaremos acompanhando e torcendo pelo Juventude Sub-23.
Obrigado, Marcelo, obrigado, Eduardo, aí um abração a todos vocês e muito obrigado pelo contato, sempre à disposição.
Da mesma forma, obrigado, Roberto Maschi, o técnico da equipe Sub-23 do Juventude, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. O jogo é amanhã, 3 da tarde, a gente falava, né, Marcelo, com o Roberto, são vários desfalques amanhã, tem jogadores suspensos, tem jogador com Covid, no caso do volante Davi, né, que tá com o coronavírus, né, não vai poder ficar à disposição, então vários problemas aí pro técnico do Juventude, né.
Ele já tinha perdido o Cadinho, que tá lesionado, talvez demore um tempo mais. O Alessandro, que jogou como titular na lateral esquerda no último jogo, também está fora. Vai ter que montar o quebra-cabeça. E nesse jogo não vai ter nenhum jogador de cima descendo, né? Isso acaba interferindo.
Muito bem, amanhã então, 3 da tarde, tem Juventude Corinthians, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. 8h46, rápido intervalo, na sequência estamos de volta com o Show dos Esportes.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Muitos relatos de usuários da farmácia de medicamentos do estado para o tamanho da fila.
Aqui ao meu lado, Stout, está o senhor Paulo.
Tem mais de 100 pessoas na fila, no sol, o banheiro não funciona, não tem água lá dentro, o ar-condicionado não está funcionando.
Secretaria da Saúde está devendo uma resposta.
Gaúcha, a fonte da informação.
Eu não tenho dúvida, o meu voto é do PT.
Estamos vivendo um tempo diferente.
Voto Pepe, voto 13.
Pepe, eu voto da esperança.
Eu voto no Pepe.
Eu voto no Pepe. Nós queremos Pepe prefeito.
Vai dar voto, salve, qualidade de
Caxias. Vote Pepe.
Voto Pepe.
O Pepe Vargas é um cara diferente. Ele é do povo, ele é da gente.
Eu sou o Pepe Vargas.
Caxias pra frente com o Pepe.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas de fios e cabos, como a Cobrecom, que está entre as líderes do mercado. Plenobras e Cobrecom, parceria de confiança. Se passa Cobrecom, passa segurança. Plenobras, agiliza tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção predial e industrial. Acesse plenobras.com.br.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui a esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Senador Luiz Carlos Reis, em 2018 vocês me honraram com mais de 84 mil votos. Quero pedir o teu apoio para o meu candidato Adiló. Ele poderá contar com o nosso trabalho que já começou em Brasília para recuperar os mais de 30 mil empregos perdidos. Já viabilizamos o aeroporto de Vila Oliva, está em andamento concessões rodoviárias e um novo porto para o litoral gaúcho. Não podemos retroceder. Em 2 anos fizemos muito mais que nos 15 anos dos governos Pepe, Lula, Dilma, Vargas. Agora é 45.
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e se mude o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Meu lugar é onde eu fico sabendo tudo o que acontece na minha cidade e no mundo. Onde tenho acesso a conteúdos exclusivos com profundidade e credibilidade. O meu lugar é onde eu leio notícias sobre o meu time do coração e encontro diferentes pontos de vista que ajudam a formar minha opinião. GZH. O meu lugar em qualquer lugar. Acesse assinegzh.com.br e sinta-se em casa.
Me sinto preparado para levar Caxias para frente. Este é um pacto que firmo aqui com você neste momento. Juntos, eu sei que podemos fazer Caxias andar para frente. Com saúde e trabalho, com atenção e cuidado à sua rua, com escolas mais próximas de sua residência. Com a prefeitura perto de você, o seu celular, a sua comunidade. Essa é a cidade que eu acredito. Uma terra que transforme vontades e sonhos em planos e metas. Uma Caxias para frente.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet?
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno!
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha aberta e associações estaduais.
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Oi, Fefe!
Dá oi, não.
Adoro.
Fala assim, ó, começando mais um timeline, vai! Vai?
Não.
Se irritou.
Levou o microfone da gaúcha para a casa dos comunicadores.
Agora nós temos um problema aqui, Maurício. Nós
tá estamos, tocando interfone.
Nós estamos fazendo a troca da guarda e tá tocando interfone. E aí, Maurício?
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Quem é que vai?
Eu não posso. Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
Oito e cinquenta e um, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2020, temperatura 19 graus em Caxias do Sul. Lembrando para você que nos acompanha, que nos ouve aqui na Gaúcha Serra, depois do Show dos Esportes, teremos o Notícia na Hora Certa. Depois do Notícia na Hora Certa, estarei ao lado de Juliana Bevilacqua na apresentação do pré-debate, porque depois da novela na TV Globo, da novela das nove, né? Antiga novela das nove, no tempo que o Marcelo Rocha assistia a novela, porque agora não começa mais às nove, né, Marcelo Rocha? Começa depois das nove. Nós teremos o debate da RBS TV com retransmissão aqui da Gaúcha Serra. O que, que é, Marcelo Rocha?
Eu sou do tempo que era a novela das oito, né? Aí a novela das nove já é uma segunda geração.
É, faz bom tempo. Show dos Esportes, casa nova ou carro novo, com a Racon Consórcios, você pode. Falávamos há pouco do Jus Sub-23, vamos seguir falando, né? Na segunda-feira não tivemos tempo de rodar aqui no programa, por isso vamos recuperar hoje o De Olho na Base, para sabermos quem é o personagem de hoje, vamos ouvir. Kelvin, zagueiro de 20 anos, é mais um personagem da série De Olho na Base. Ele é natural de Novo Hamburgo e começou na base do Juventude. Atualmente é titular na equipe Alviverde que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O início no futebol foi aos 6 anos de idade, na escolinha do Americano, na sua cidade natal.
Então, eu comecei a jogar futebol com 6 anos, numa escolinha em Novo Hamburgo, que é minha cidade, chamada Americano. Fui com 6 anos para lá, saí aos 13. Eu comecei até, eu tinha um campinho na frente de casa, aí ficava jogando bola com meus amigos sempre ficavam falando pra mim, pra escolinha, pra jogar alguns campeonatos e tal. Aí até que certo dia minha mãe me levou lá pra fazer inscrição, comecei a jogar alguns campeonatos lá. Aí aos 13 eu vim pro Juventude jogar o FPA, depois do FPA eu já fiquei dele.
O zagueiro também já foi lateral esquerdo e volante, mas precisou superar outros obstáculos para seguir com o sonho de se tornar jogador de futebol. Além da questão financeira que dificultava, ainda na base teve uma grave lesão de ligamento. Isso quase impediu dele retornar aos gramados. Foram 8 meses de recuperação.
Acho que a principal dificuldade, como toda atleta tem muita dificuldade, né, nessa, no início na base, minha principal dificuldade mesmo foi no início ficar longe da minha família, né? Vim muito novo, vim com 13 anos pra cá. E teve também uma lesão que eu tive com 18, que eu rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Aí o médico até falou que pra mim voltar a jogar futebol em alto nível eu teria que fazer muito reforço e tal, eu teria que cuidar bem. porque senão não ia conseguir mais voltar. Mas graças a Deus consegui recuperar e voltar a jogar 100%.
Sobre ídolos, Kelvin é fã de sua mãe, Marta. Todo o esforço dela em lhe ajudar nesta caminhada fez o jogador adotar ela como referência na sua vida. Já no futebol, ele admira alguns jogadores que atuam na sua posição.
Meus ídolos, meu maior ídolo na verdade é minha mãe, né? Sempre esteve comigo ali no início, sempre me ajudou, sempre me levou nos treinos. Ela trabalhava à noite numa firma e meus treinos eram pela manhã, ela me levava virada, nem dormia. Chegava cansado, já me levava pro treino. Meu maior espelho mesmo é ela. Mas dentro do futebol tem alguns jogadores que eu admiro, que são Sérgio Ramos, Thiago Silva, entre outros zagueiros aí do. Tem alguns do Brasil também que eu gosto, mas esses dois são meus espelhos mesmo.
Kelvin teve uma passagem por empréstimo pelo Corinthians no ano passado, antes de retornar ao Juventude. Zagueiro canhoto, se considera com boa técnica e com imposição física.
Então, eu sou zagueiro canhoto. Tenho bastante técnica, Tenho uma boa imposição, uma boa recomposição também. E acho que minha principal mesmo é a técnica. Gosto bastante de sair jogando, achar passe e tal, pra bola chegar boa no meio, pra sair com qualidade lá de trás.
No Campeonato Brasileiro de Aspirantes, depois de uma primeira fase em que o Juventude classificou, a equipe Sub-23 está pronta para começar a segunda etapa da competição. Kelvin é titular do time e observa essa chance como uma excelente oportunidade para demonstrar seu futebol.
Ah, então essa oportunidade é uma oportunidade muito boa, né, pra gente. Tá aqui no Sub-23, eu tava no profissional, acabei descendo, o menino entra muito espaço lá. Eu acho que é muito importante a gente estar passando por essa categoria pra gente estar jogando sempre já com jogadores mais velhos, mais experientes, e a gente tá pegando casca, né, pra quando subir mesmo, o profissional tá 100% preparado para as oportunidades que aparecerem.
Kelvin Moreira Sandin, 20 anos, zagueiro do Juventude, no De Olho na Base. Aí o Kelvin no De Olho na Base, inclusive já teve participação na equipe profissional, né? Jogando na equipe profissional, entrando em algumas partidas, está na formação do Sub-23, que joga amanhã às 15h contra o Corinthians. Faltando 2 minutos para as 21h, acompanhando a Série B, Marcelo Rocha, temos os seguintes jogos, hein? E algumas zebras, dá para dizer assim. A primeira delas, Marcelo Rocha, jogo já no segundo tempo. O Brasil de Pelotas está vencendo o Sampaio Correia por 1-0 lá no Maranhão. E o que está me chamando a atenção também é o Oeste empatando com o América Mineiro, 1-1. E o outro jogo, o Operário fazendo 1-0 no Paraná. Que coisa, hein, Marcelo Rocha? Né, Marcelo Rocha acabou concordando comigo. Muito bem. Jogos que acontecem hoje na Série B. Lembrando também que às 21h30 tem Cruzeiro e Confiança e às 22h30 tem Cuiabá e Avaí. Lembrando que na Série C, neste momento, acontecendo Paysandu vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Com esses resultados, a classificação da Série B está ficando desta forma: Chapecoense 47, América Mineiro 44, Sampaio 40, o Juventude, se vencer amanhã, pode igualar o Sampaio Correia. Cuiabá joga hoje, tem 37, por enquanto o Juventude se mantém no G4 da competição. Lá no Z4, né, os quatro últimos, Náutico 21, Figueirense 21, o Botafogo tem 19 e o Oeste tem 12 pontos, por enquanto esta é a classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas, que está vencendo o Sampaio Correia, está indo para 32 pontos, está na 12ª colocação, com a mesma pontuação do CRB, do Confiança e também do Operário. Esta é a situação do outro gaúcho que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Vem aí notícia na hora certa com a Carolina Freitas e na sequência o Show dos Esportes estará de volta aqui na Gaúcha Serra. Fique conosco.
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Tu tá te comportando, Pedro? Eu queria ouvir a Jussara, ela tá aí perto.
Jussara!
Vai chamar. Vem cá. Levou o microfone da gaúcha para a casa dos comunicadores.
Essa foi histórica do sala de redação, quero dizer.
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Pedro se comportando? Claro.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Caxias do Sul confirma mais 3 mortes decorrentes de Covid-19 e ultrapassa 200 óbitos. Vítimas mais recentes são 2 homens e uma mulher. Samai vai intensificar fiscalização de banhos em represas de Caxias. Preocupação é por riscos de afogamento. Após novos registros de falta de água, Prefeitura de Garibaldi denuncia a Corsan. O chefe do executivo também protocolou uma notificação judicial à companhia. Temperatura em 19 graus em Caxias do Sul, tempo instável no município. Pela primeira vez desde que foi lançado o modelo de distanciamento controlado, em maio deste ano, o Rio Grande do Sul tem todas as 21 regiões epidemiológicas classificadas como de risco alto de contágio pelo coronavírus, no mapa preliminar divulgado na tarde de hoje. Em pronunciamento, o governador Eduardo Leite disse que o estado vive a pior fase desde o início da pandemia. Com 1.177 pacientes hospitalizados por conta do coronavírus e 770 pessoas internadas em leitos de UTI, o estado tem o menor número de leitos livres desde a implantação do modelo.
Trânsito.
Trânsito flui bem nas principais rodovias da Serra Gaúcha, sem registros de acidentes graves nas últimas horas.
Agora, em pioneiro.com.
Com o espaçamento entre as cadeiras, tanto no palco quanto na plateia, ocorreu hoje, na Praça Dante Alighieri, a cerimônia de abertura da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul. O evento teve a presença de autoridades políticas e da cena literária. O evento segue até o dia 13 de dezembro, com 28 bancas para comercialização de livros, programação artística, e sessões de autógrafo, atividades que podem ser suspensas caso se confirme a bandeira vermelha na região. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Oi, Fefe.
Não. Fala assim, ó, começando mais um timeline, vai. Vai?
Não.
Se irritou.
Levou o microfone da gaúcha para a casa dos comunicadores.
Agora nós temos um problema aqui, Maurício.
Tocando interfone.
Nós estamos fazendo a troca da guarda e tá tocando interfone. E aí, Maurício?
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Se é que vai lá.
Eu não posso. Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
Adiló 45.
Dizem que sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade. Tu sonhou e estava com a gente. Quando eu cansava, era tu que fazia seguir de pé. Bastava estar ali abanando, balançando a nossa bandeira ou apenas sorrindo da janela. Porque uma imagem vale por mil palavras. E de um jeito ou de outro, todas elas têm o mesmo significado. Esperança.
Levanta Caxias, 45.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas de fios e cabos, como a Cobrecom, que está entre as líderes do mercado. Plenobras e Cobrecom, parceria de confiança. Se passa Cobrecom, passa segurança. Plenobras, agiliza tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção predial e industrial. Acesse plenobras.com.br.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais claro você conecta, mais você ganha. Comprou Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet, mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
Eu não tenho dúvida, o meu voto é do Pepe.
Estamos vivendo um tempo diferente.
Voto Pepe, voto 13.
O Pepe é o voto da esperança.
Eu voto no Pepe.
Eu voto no Pepe. Nós queremos Pepe, prefeito.
Vai dar voto, salve, qualidade de Caxias.
Vote Pepe.
Voto Pepe.
O Pepe Vargas é um cara diferente. Ele é do povo, ele é da gente.
Eu sou o Pepe Vargas.
Caxias pra frente com o Pepe.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Um carro zero, um AP maior. Uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode. Com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais. Sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode. Com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio. Porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Levanta Caxias com Adiló e Paula Iois. Certeza que tenho de dias melhores. Levanta Caxias, vem fazer um novo dia. Uma vida melhor. E 45 é Adiló. Levanta Caxias, no teu lugar é sempre o primeiro. 45.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Neste fim de semana, você acompanha aqui na Gaúcha o segundo turno das eleições municipais.
As informações para quem vai votar.
A cobertura nas zonas eleitorais.
A apuração em tempo real.
E toda a repercussão sobre os escolhidos para administrar as maiores cidades do estado.
Acompanhe nossa cobertura especial neste domingo ao longo de toda a programação. Gaúcha Eleições 2020, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira. Marcelo Rocha e eu vamos juntos até as 10 da noite levando para você muita informação e opinião aqui no Show dos Esportes. Em nome de Racon Consórcios, casa nova ou carro novo, com a Racon Consórcios você pode. Seguem os jogos, Marcelo Rocha. O Brasil vencendo o Sampaio Correia lá no Maranhão por 1-0. Oeste, América Mineiro 1-1 e Operário 1-0 no Paraná. O Paraná não ganha de ninguém mais, né? Impressionante.
Não, eu tava até fazendo a matéria do Juventude hoje, Eduardo, e aí eu tava procurando lá, porque o Juventude teve dificuldade com os times da parte de baixo, e a hora que eu fiz a matéria, o Paraná tava em 13º. E aí depois eu pensei assim, pô, o Paraná em algum momento ele brigava, era um dos times que brigava lá em cima, para conseguir o acesso, né? Claro, não para conseguir o acesso, mas tava ali perto da zona, né? Em algumas, uma ou duas rodadas, chegou a namorar com a zona ali, brigando com Juventude, e agora tá aí nessa condição. Pode ser aquele time, porque volta e meia tem isso, né? Um time que começa o campeonato brigando pelo acesso e acaba brigando para não cair, ou caindo. E o Paraná tá se desenhando bonitinho para fazer isso aí.
Nos últimos 12 jogos, sem contar o de hoje... Então, nos últimos 12 jogos, teve uma vitória. E essa vitória foi justamente contra o Oeste, que foi 4-0. Muito ruim. E as últimas três rodadas perdeu, né? Perdeu para o Guarani, para o Juventude, para o Avaí. Agora está perdendo o quarto jogo consecutivo o time do Paraná. 9:09, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Final de semana tem a estreia do Brasil de Farroupilha, as meninas do Brasil de Farroupilha no Campeonato Gaúcho Feminino contra o Inter, jogo no domingo. E nossa personagem que vai conversar com a gente agora aqui no Show dos Esportes é a goleira do Brasil de Farroupilha, a Sabrina, que começa respondendo. No ano passado, o Brasil de Farroupilha conquistou a vaga no Brasileirão A2 por meio do Gauchão. E agora vai falar também sobre esta questão, né? Sobre isso, o que esperar desta disputa do Brasileirão, do Gauchão feminino.
Bom, eu acredito que será uma disputa muito boa. Teremos adversários fortes, vamos ter que brigar bastante para conseguir reconquistar a vaga no Brasileiro A2 de 2021. E a gente vem trabalhando forte para isso. O Guilherme tem passado um trabalho excelente para a gente. Se conseguimos colocar tudo em campo do jeito que ele vem trabalhando com a gente, eu acredito que teremos possibilidade de conquistar novamente a vaga e ser através de sermos campeãs do interior novamente.
A Sabrina falou também o que, que o Brasil de Farroupilha conseguiu amadurecer na disputa da Série A2 quando enfrentou algumas equipes como Atlético Paranaense, Fluminense e também o Napoli de Santa Catarina, que é uma referência no futebol feminino.
Nós enfrentamos equipes muito fortes, qualificadas. Sabíamos que não seria fácil, porém a nossa paixão e a nossa vontade de vencer falou bem mais alto. Muitas meninas daqui do clube não treinam todos os dias, elas trabalham fora. A gente não tem essa estrutura no nível destes outros clubes. E agora para o Gauchão a gente vai levar de aprendizado que a gente tem que se dedicar um pouco mais, talvez, fora de campo. Pois como a gente não pode treinar todos os dias pelo fato de trabalhar, estudar, a gente tem que tentar fazer um extra campo para melhorar o nosso desempenho físico, que eu acho que é o que conta bastante. Agora no Gauchão também a gente vai enfrentar a dupla Grenal. Na nossa chave, por exemplo, a gente enfrenta o Internacional, que treina todo dia. E apesar das nossas gurias terem muita técnica e muita habilidade, a gente peca um pouco na parte física. E é isso que a gente vai precisar para o Gauchão, melhorar um pouco mais o nosso físico e mostrar novamente aquela vontade que a gente tem de vencer. Eu acho que é só isso que a gente precisa mesmo para o Gauchão, que seria a parte física.
A Sabrina, goleira do Brasil de Farroupilha, fala sobre o fato, né, do Gauchão deste ano ter menos jogos em comparação com outros anos devido à pandemia, se isso pode ser prejudicial para os clubes participantes.
O modelo deste ano é bem diferente do que a gente está acostumado. Pelo fato de ter partidas a menos, eu acredito que possa ser prejudicial, pois no momento que a equipe não vir a vencer a partida, ela não tem como conseguir recuperar esses pontos com um jogo de volta.
A Sabrina, então, a goleira do Brasil de Farroupilha, falando que o Inter vem desse título do Gauchão, que chegou às quartas do final do Brasileiro da Série 1 e que, como mencionou, né, tem toda uma estrutura de treinamento. O que espera desse primeiro jogo que falou a Sabrina?
O Internacional é um time forte, nós temos muito respeito por elas. Sabemos que não será uma partida fácil, porém a gente tem estudado bastante o time delas e estamos trabalhando, treinando forte em cima disso. Acredito que se a gente conseguir colocar em prática tudo que estamos trabalhando e agir com calma, a gente conseguirá fazer uma boa partida e buscar o melhor resultado possível.
Muito bem, aí a manifestação da Sabrina, goleira do Brasil de Farroupilha. Jogo no próximo domingo, dia 29, às 7 da noite, nas Castanheiras, Brasil de Farroupilha e Inter. Jogo na primeira rodada. O Brasil de Farroupilha está no grupo com o Inter e também com a Associação Esportiva João Emílio. São duas chaves com três equipes. A outra chave tem Grêmio, Oriente e também o Estrela, Associação Estrela de Futebol. Boa sorte aí para as gurias do Brasil de Farroupilha. Sempre é bom salientar e trazer espaço, né, para o Brasil de Farroupilha, que tem esse projeto importante e a valorização do futebol feminino, Marcelo.
E o que que mais fica nítido, né, Eduardo, daquilo que a gente fala do pessoal apoiar do esporte, ter o equilíbrio e tudo mais, e da valorização do futebol feminino, é esse discurso que fala a Sabrina, né, de que vamos pegar o Inter que treina todo dia, e isso é um diferencial, justamente porque, por mais que se incentive, às vezes falta o apoio, né, porque só o incentivo de dizer, vamos lá, é importante, a nossa parte aqui fazendo isso, mas precisa o pessoal, às vezes, apoiar mais também, para que tenha uma estrutura, uma condição melhor ainda, para disputar partidas, para que possa fazer um trabalho em grande estilo, e por isso, mais ainda, se valoriza todo esse trabalho feito pela equipe do Brasil de Farroupilha, pelas meninas do Brasil de Farroupilha, que tiveram a participação no Brasileiro, depois de um bom campeonato gaúcho, agora vão para outro campeonato gaúcho, pensando em buscar de novo bons resultados, mas nesse estilo, né, fazendo porque querem, porque gostam, e não é exclusividade do time feminino do Brasil de Farroupilha. Outros esportes aqui na Serra a gente vê isso, treina durante a noite porque joga durante o dia, porque trabalha durante o dia, perdão, faz outras coisas em outros horários e aí precisa compensar. E aí chega como, né? Chega na vontade, porque é só o que resta. E aí vão colocar outros esportes de relevância aqui na região que fazem bons trabalhos, mas que não acabam não tendo tanto espaço, ou não conseguindo ter mais resultados do que poderiam, porque falta justamente esse tipo de incentivo.
9:16. Muito bom, Marcelo Rocha. Assino embaixo o que você disse, e até por isso que o programa abre espaço para o Brasil de Farroupilha, para a modalidade futebol feminino, importante a gente mencionar e trazer para o público que acompanha a Gaúcha Serra. 9:16, terminaram os jogos das 7:15, jogos com resultados muito bons para o Juventude. Primeira vitória do Brasil de Farroupilha, Brasil de Pelotas. Tomara que domingo tenhamos uma vitória do Brasil de Farroupilha. Primeiro, uma vitória do Brasil de Pelotas contra o Sampaio Correia, lá em São Luís do Maranhão. 1-0, muito bom esse resultado para o Juventude. Outro resultado bom, tropeço do América Mineiro, empatou com o Oeste. O Oeste é o lanterna da competição, conseguiu esse empate. E o outro jogo, a vitória do Operário por 1-0 contra o Paraná. 9:17, seguindo o Show dos Esportes. Todas as sextas-feiras, temos o quadro Dicas de Variedades Esportivas. Vamos saber quem é o personagem de hoje que vai trazer uma dica de leitura e também de uma série para os nossos ouvintes. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Aqui quem fala é o professor Edgar Baldasso, técnico da CBF, Carlos Barbosa. Compartilhando com vocês que gostam de livros e séries esportivas, a minha sugestão é da Netflix, chama-se The Playbook.
Vamos lá. Faz 21 anos que, quando entro no vestiário pela primeira vez, eu digo aos jogadores a mesma coisa. Eu sou Doc Rivers. Eu sou humano. Eu vou cometer erros.
É basicamente um compilado de vários treinadores de sucesso, de várias modalidades. Tem o José Mourinho, o Doc Rivers da NBA.
Se fechasse os seus olhos, quais seriam as primeiras lembranças da infância?
Não quero falar.
Não? Houve algum tipo de experiência que ajudou a moldar a sua filosofia?
Eu não quero falar sobre isso.
Tá, eu tô tentando entender. Onde você aprendeu as coisas que se tornaram valiosas na sua vida mais tarde?
Comigo.
O que em você...
Não tenho que falar de ninguém, porque eu fui a peça principal.
Sim, bonito. Sou a...
Por que eu devia falar dos outros?
Tá. Por que não?
Sei lá.
Dentre outros e outras que compartilham um espaço dentro dessa série, trazendo suas filosofias, suas métricas. Então, uma série bastante interessante para quem gosta desse tema. E tenho certeza que vocês vão gostar e vão ter um entretenimento legal. E um livro que eu sugeria também é o Klopp, que se baseia na história do treinador alemão que modificou muito as estruturas do Borussia Dortmund, agora está no Liverpool e também obtendo um sucesso estrondoso. É uma narrativa legal, intensa, um livro bom de ler e que certamente vai prender a atenção do início ao fim. Essas são minhas dicas. Espero que vocês aproveitem a sugestão e um grande abraço.
Muito bom! Técnico da equipe da CBF, o Edgar Baldass, trazendo aí duas belíssimas dicas para o nosso ouvinte que gosta de acompanhar séries que envolvam esporte e também ler um bom livro. Gostou dessas duas dicas, Marcelo Rocha?
Ah, gostei, gostei. Vou ver se eu vejo algum.
Muito bem. The Playbook, Estratégias para Vencer, a série e a biografia do Klopp, o livro trazido aí pelo Edgar Baldasso. Aliás, a CBF voltou a treinar hoje, já projetando o jogo da semana que vem contra o Corinthians, né, pela Liga Nacional, depois de um período aí sem treinamentos devido a alguns atletas com Covid-19. A CBF voltou a treinar, foram 13 atletas e 2 integrantes da comissão que foram positivados para o coronavírus, mas agora o grupo de jogadores voltou aos trabalhos. O jogo contra a equipe do Corinthians, né, na próxima quarta-feira às 4 da tarde, lá em Carlos Barbosa. 9h20, intervalo, e depois do intervalo teremos trechos importantes da entrevista de hoje do técnico Rafael Lacerda, que serão comentados pela equipe aqui do Show dos Esportes.
Saiu no Spotify, né?
O que, Marcelo Rocha? Ah, sim, porque foi muito grande, né?
Isso, a entrevista, né? 21 minutos.
É.
Mas separamos. Põe no Spotify para ouvir no carro, né?
Mas separamos momentos importantes dessa entrevista que serão analisados daqui a pouco pela gente. Intervalo, já voltamos.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Me sinto preparado para levar Caxias para frente. Este é um pacto que firmo aqui com você neste momento. Juntos, eu sei que podemos fazer Caxias andar para frente. Com saúde e trabalho, com atenção e cuidado à sua rua, com escolas mais próximas de sua residência. Com a prefeitura perto de você, no seu celular, na sua comunidade. Essa é a cidade que eu acredito. Uma terra que transforme vontades e sonhos em planos e metas. Uma Caxias para frente.
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Aproveite os dias E, dias especiais para economizar na Elevato. Comece ou termine a sua obra ou reforma com acabamentos de alta qualidade e a forma de pagamento que mais se adequa ao seu momento. Um super desconto à vista ou parcelamento estendido sem juros. E mais, a Elevato também faz a instalação dos produtos com garantia própria. Visite uma de nossas lojas até o dia 30 e aproveite. Elevato, sua casa, nossa causa.
Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. 45!
Senador Luiz Carlos Reis. Em 2018, vocês me honraram com mais de 84 mil votos. Quero pedir o teu apoio para o meu candidato Adiló. Ele poderá contar com o nosso trabalho que já começou em Brasília para recuperar os mais de 30 mil empregos perdidos. Já viabilizamos o aeroporto de Vila Oliva, está em andamento concessões rodoviárias e um novo porto para o litoral gaúcho. Não podemos retroceder. Em 2 anos, fizemos muito mais que nos 15 anos dos governos Pepe, Lula, Dilma, Vargas. Agora é 45.
O Pertence realiza nos dias 2 e 3 de dezembro as ações formativas Educação para Inovação Social, sobre cultura, saúde, diversidade, acessibilidade e inclusão. Uma programação de palestras virtuais e acessíveis em Libras, livre para todos os públicos. Mais informações em clubesocialpertence.com/cultura. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Das 4h30 às 5h30, um resumo das principais informações num programa que movimenta a reportagem da Gaúcha.
Estamos de olho no trânsito nesta tarde.
Essa proposta depende de acordo dos líderes.
No mercado financeiro, todo mundo cauteloso.
E logo depois, tudo sobre a dupla Grenal.
Chamada Geral, segunda edição, com Andressa Xavier. E na sequência, Luciano Périco comanda o Hoje nos Esportes, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
Nove e 27, estamos de volta com o Show dos Esportes. Eu tenho um recado importante para você, ouvinte da Gaúcha Serra. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria, do carro novo. Se você tem esse sonho, tem esse objetivo, Racon Consórcios é o mais indicado para você. Simule o seu plano em racon.com.br. racon.com.br. Amanhã, 3 da tarde, o Caxias define o seu futuro. Ou segue na competição ou volta a jogar somente em 2021. Podemos ter uma tarde feliz ou uma tarde melancólica para os grenás. Teremos uma classificação ou mais uma eliminação do Caxias? Perguntas que serão respondidas amanhã. E hoje o técnico Rafael Lacerda concedeu entrevista, uma longa entrevista, né, de 21 minutos, como disse aí o Marcelo, poderia ser um podcast no Spotify. E vamos ouvir algumas respostas, e entre as respostas a gente vai poder comentar elas, Marcelo Rocha. E a primeira delas, vamos ouvir a primeira pergunta que o Vitor Socol, assessor de imprensa do Caxias, passou para o técnico Rafael Lacerda.
Foram 2 saídas de atletas nessa semana. Esse fator em uma semana decisiva pode demonstrar ao torcedor que o Caxias está abrindo mão da classificação?
Não, de maneira alguma, né? Isso é uma questão que não precisa nem ser falada. A situação foram 2 situações de atletas que acabaram o contrato, né? Eu vou ser bem direto. 2 atletas que acabavam o contrato, o Yuri, um atleta que não jogou muito durante o ano, mas agora na reta final estava com uma sequência muito boa, né? A gente procurou o atleta para permanecer e o atleta recebeu uma outra proposta. O atleta saiu para uma divisão acima, foi para um clube de tradição, que é o Vila Nova. Não foi uma opção do clube, é uma opção dele. Isso demonstra a qualidade do Yuri também. Uma proposta financeiramente bem maior que a do Caxias, né? É um clube que está na iminência de subir para a Série B. Na questão do Juninho Potiguar, foi uma avaliação interna que a gente teve de um atleta que ajudou lá no Campeonato Gaúcho, né? Teve a sua participação principalmente no título da Eval Poeta, mas a gente tinha consciência que não tinha seguimento com ele. Um excelente profissional, um cara trabalhador, não temos nada para falar, né? Cumpria rigorosamente com as suas obrigações de grupo, ajudou, mas o clube entendia que não era... A gente não queria, a gente não afetou a renovação por uma opção nossa. Mas não tem nada a ver com não ter foco. Isso aí não precisava nem ser perguntado, né? Na verdade, e com certeza, mesmo com as dificuldades, nós estamos muito motivados para buscar essa classificação.
O Lacerda disse que não precisava ser perguntado, até foi a pergunta do nosso colega Bruno Muck, da Rádio Caxias, né? Mas é uma pergunta que o torcedor se faz, né? Numa semana de um jogo decisivo, por mais que sejam atletas que não são extraordinários, não façam tanta falta assim, mas o Yuri vinha sendo titular e o Juninho Potiguar é uma opção para o ataque em que o Caxias tinha poucas opções, né? Então é uma pergunta pertinente, Marcelo Rocha.
Tem duas coisas que me incomodam bastante nesses momentos, assim, né? É quando vem com a história de, porque nunca jogou, e não é porque nunca jogou, mas, cara, a vivência que se tem no dia a dia é muito maior do que muita coisa, porque tem dirigente que nunca jogou, e tá lá dirigindo e tem muito sucesso, tem êxito, então... O cara não entende mais ou menos de futebol, não entende mais ou menos de vestiário porque jogou ou não jogou. Claro, né? Não vou poder... Eu, por exemplo, não critico assim, deu um passe. Mas o cara treina todo dia pra isso, né? O cara, eu não vou... Se eu for jogar lá, eu não vou acertar um passe. Fazer um fiasco, inclusive. Mas eu não treino todo dia pra isso. Agora, o cara que passa o dia inteiro fazendo isso aí, o cara tem que ter uma condição. Eu, quando eu erro uma letra, num texto, quando... Eu falo uma palavra errada no ar, eu me incomodo, porque eu faço isso aqui todo dia. Então, se tu me criticas, tu não, porque tu faz a mesma coisa que eu. Mas se vem uma pessoa que não é da comunicação e diz assim, cara, tu falou errado, é verdade, sabe? Eu não vou dizer assim, mas tu nunca estudou jornalismo pra dizer que eu falei errado. Não, eu errei, tá aí. Me incomoda muito. E essa história de não precisa perguntar. Se alguém tá com dúvida, pergunta, né? Depois ele até vai, não sei se tá nas selecionadas, mas depois ele até fala, quer me pergunta, me pergunta. Aí quando pergunta, agora. Eles não precisavam perguntar.
É agora. Então, vale. Vamos ouvir essa segunda pergunta aí que eu fiz em relação ao preparador de goleiros, né? O Daniel Crisel, que pediu para sair. Vamos ouvir essa pergunta que o Vitor fez pro Lacerda.
Lacerda, além dos jogadores que saíram, a gente recebeu a informação que o preparador de goleiros, Daniel Crisel, pediu para sair essa semana. Ele foi convencido a ficar...
Assim, eu fui pego de surpresa, né, com essa pergunta. Antes de entrar aqui, a gente já sabia dessa situação, mas não sabia da situação. O Daniel treinou normalmente hoje, mas a gente vai conversar. Vou sair daqui da coletiva e vou conversar com o Ademir, chamar o presidente, porque se um profissional quer sair, a gente não convence ninguém a ficar. Eu sou sempre do ponto, até quando o atleta recebe uma oportunidade de um clube maior, o atleta tem que sair, né? A casa do Yuri, recebeu uma proposta financeiramente muito maior e está saindo. Então, se o profissional não está satisfeito, ele vai procurar o caminho dele, o Caxias vai trazer outro profissional. Em cima disso, porque às vezes é muita troca de informações, é muita conversa que vaza, às vezes a gente fica até preocupado de como vaza tanta coisa, né? Apesar de que essa situação do Daniel é surpresa para mim, até vou tocar no ponto do auxiliar, né? Que eu sei que foi muito falado, para mim nunca perguntado. Mas a gente contratou, sim, nas últimas semanas, o Rafael Santiago, porque a gente entende que a gente tem que sempre estar melhorando, sempre qualificando. E não é auxiliar do Lacerda, não é, é auxiliar do Caxias. Eu entendo que cada vez mais tu tem que estar te qualificando. E a chegada do Santiago, se eu trouxe ele, é porque eu precisava, né, de mais um auxiliar, assim como tem o Vlad, assim como tem o Jefferson, que são auxiliares do clube, né? Então a gente não precisa ficar causando aqui problemas, por que que isso, por que que aquilo, é simples. Faz a pergunta como Eduardo Costa fez, não precisa ficar levantando rumores. Eu sou um cara que nunca fujo das perguntas, né, então eu estou respondendo, não sabia da questão do Daniel, mas com certeza vai ser resolvido agora, né? Mas convencer ninguém a ficar, eu não sou a favor de convencer nem atleta, não vai ser outra pessoa que eu vou estar convencendo. Só para deixar bem clara a situação do Daniel e também da chegada do Rafael Santiago.
E depois dessa resposta que o Lacerda deu, o Daniel conversou com a direção do Caxias e acertou, não vai estar no jogo de amanhã. Não se tem oficialmente a situação, por que ele saiu, enfim, mas é mais uma daquelas questões que fica dentro do imponderável, né, do ambiente. Falamos dos jogadores que saíram, agora essa questão do preparador de goleiros que sai, pede para sair na véspera de um jogo decisivo. O Lacerda comentou sobre a questão do auxiliar, o Jefferson Ribeiro, que é auxiliar do Caxias, recebeu férias. Tinha férias atrasadas para tirar e aí resolveram dar as férias para ele durante o campeonato. Volto a repetir o que eu falei na abertura do programa. Eu nunca vi nenhum time de futebol dar férias para um auxiliar durante o campeonato. E é um auxiliar direto da comissão técnica que trabalhava ao lado do Lacerda na preparação da equipe. São questões que ficam sem respostas, né, Marcelo?
E tem mais, né? É, vai naquela linha daquilo que eu tava falando lá no começo do programa. Que, e você tem um exemplo, inclusive, né? Que tanto o Daniel quanto o Yuri, no caso do Yuri, acabou o contrato, tudo bem. Mas ele poderia dizer pro pessoal do Vila, ele não vai chegar lá e jogar, ele não vai chegar lá e ser titular, eu acredito, né? Claro, só se for uma situação de desespero, mas a tendência, até porque o Vila tá bem, não vai chegar lá para ser titular agora. É, deixa só eu fazer esse último jogo aqui. É normal os caras conversarem, mas ninguém quer. Tu vê que o auxiliar do Glacerda, que estava ali na comissão, está no dia a dia, não vai seguir, pediu para não seguir, sabe? É isso que eu tô falando. O Caxias, para seguir sonhando, eu acho que vai classificar, e a gente tem falado isso desde o começo, não é só um achismo para torcida boba, assim. Torcida boba, eu digo, vou torcer para o fanismo. Não, eu acho que vai classificar mesmo pela qualidade que falta para os outros. Acho que vai classificar, porque não sei se... Acho que o Joinville não ganha do Novo Horizontino lá, mesmo que o Novo Horizontino vai com o time reserva. Ele foi com o time reserva em Pelotas e complicou, sabe? Então, acho que passa, sim. Só que o negócio é que, para conseguir um acesso depois, não vejo esse cenário tão favorável para o Caxias, assim. Porque o cenário interno, ele me mostra justamente o contrário, né? Mostra que está tudo muito desorganizado.
E agora chegamos ao momento da pergunta realizada para ele sobre o grupo. Quando os resultados não acontecem, surgem essas especulações de que o salário está atrasado, que o grupo está rachado, enfim. E a pergunta foi feita para o Lacerda se o grupo está rachado. Vamos ouvi-la, por favor.
A saída de dois jogadores em uma semana decisiva pode ser vista como sinal de que o elenco está rachado? E como gerir a equipe em uma situação como essa?
Não. Não, o elenco não está rachado. Eu vou explicar, eu sei que muita gente sabe, mas eu vou explicar o que é um elenco rachado. Um elenco rachado é quando os atletas não se dão bem. Um elenco rachado é quando o treino é marcado para as 9 horas e os jogadores chegam 5 para as 9. Aqui no Caxias o treino é às 9, os caras chegam 10 para as 8. O treino é às 3, eles chegam 1h40, o ambiente no vestiário é maravilhoso. Nós não tivemos um problema no vestiário esse ano. E eu vou dizer mais, elenco rachado não ganha título? Ganha. Ganha. Eu participei do elenco de 2012 do Caxias aqui. Era um elenco fantástico. Fantástico. Foi campeão. Em 2016 eu participei de um elenco fantástico. Foi campeão. Eu participei de um elenco totalmente rachado no Goiás em 2012. Os atletas não se davam. E aqui tem dois atletas que jogaram comigo lá que vocês podem perguntar. Que foi o Juliano e agora o Yuri que foi embora. E foi campeão da Série B. Isso indifere se tu se dá bem ou mal. O que importa é ali dentro, nas quatro linhas. Time unido, para mim, é quando um marca pelo outro, um corre pelo outro. Eu não precisava nem estar respondendo isso. Mas o nosso elenco não é rachado. Não tem absolutamente nada. Se não querem perguntar ao vivo, liga, pergunta para os atletas. Pode perguntar para todos. Pergunta pro jogador... O principal jogador nosso ali, que é um jogador mais identificado com o clube, com o Pitol. Pergunta para o Pitol. E aí vai e pergunta para o Mika, que é um zagueiro que subiu da base, não jogou nenhum jogo. Pergunta para o Mika, para ver qual vai ser a resposta dele. Pergunta para o roupeiro, para o massagista. Pergunta para o presidente do clube. Pergunta para a tia da cozinha. O único problema que nós não temos aqui é racha de grupo. E por favor, não tragam isso aqui para dentro. Não precisa. Critiquem pelas atuações que não estão boas, mas não vamos colocar coisas que não existem.
Tá aí a manifestação do Lacerda, né? Foi apenas uma questão pro Lacerda, ninguém disse que o grupo tá rachado, enfim, foi um questionamento, né? E foi feito para ele, ele respondeu desta forma, ficou um pouco desconfortável, né? Mas faz parte, né? Perguntem para os jogadores, para os funcionários, disse Lacerda, Marcelo Rocha.
Eu vou te falar até, Eduardo, essa entrevista chegou pra gente via assessoria no final da manhã ali, né, e aí eu tava nesse horário na academia, e aí eu comecei a ouvir na academia e cheguei em casa e fiquei ouvindo ainda, parado aqui na frente de casa, porque não acabava nunca também, né, 21 minutos. E aí o Lacerda disse, porque tem gente que tá desvalorizando. O Lacerda tá nitidamente incomodado com alguém, não sei, ele não diz que não liga pra imprensa. Acredito que não seja conosco, inclusive, o incômodo dele, mas ele está nitidamente incomodado com alguém, porque ele ficou dando letra na entrevista inteira. Eu até falei hoje no nosso grupo aqui que a entrevista podia ser patrocinada por uma empresa de sopa, né? Porque foi letrinha do começo ao fim. nessas coisas que ele falou aí.
Exatamente.
Né? Agora, né? Porque é impressionante, foi uma atrás da outra, assim, ó. Sem não passou uma resposta. Ele te elogiou que tu perguntou, mesmo ele não concordando, porque ele reclamou da pergunta dos outros. Essa aí, agora, do racha, ele disse, não nem tá respondendo. Não precisava, foi perguntado, responde. Sabe? E aí ele falou em determinado momento da entrevista, ah, porque eu ganhei o gauchão, o turno, e tem gente dizendo que é meio campeonato, ou que não sei o que mais. Não, legal, e é valorizado, todo mundo valorizou, e todo mundo comemorou e celebrou o retorno do Lacerda, a permanência do Lacerda, no caso, para a Série D, e até o final da Série D, se for até o ano que vem, sabe? Não, ninguém questionou, é, do contrário, todo mundo, é isso aí, tem que continuar. Só que o fato é que a postura do Lacerda mudou completamente daquele que começou na Copinha com muita desconfiança, daquele que começou o Campeonato Gaúcho, para esse de agora, porque os resultados não vieram e, no meu modo de ver, o Lacerda não soube reagir bem. Ele não reagiu bem às críticas, não soube reagir às críticas, não conseguiu reagir a um time que não estava dando a resposta, sabe? O elenco não está rachado. Mas, todo mundo gosta de estar no vestiário. Cara, quando tá a fase ruim, não tem que gostar de estar no vestiário, né? Tem que estar um clima ruim para tentar melhorar. Não, tá um clima. O nosso vestiário tem um clima bom. O que que passa? Eu fiquei, quando eu vi isso aí hoje de manhã, eu fiquei com a sensação assim, que bom, né? Chego lá, ninguém me cobra, entro aqui e fico de boa. Né? Então, eu fico com essa impressão, assim, né? De que o Lacerda. Não me, falou 21 minutos hoje. Falou mais do que eu estou falando agora. E não me convenceu.
Exatamente. E aí não é um problema do Lacerda, né? As pessoas que militam no futebol, enfim, na sociedade, quando um jornalista faz uma pergunta, ele não está insinuando que aquela pergunta esteja acontecendo. Ele está fazendo apenas um questionamento. Por exemplo, se o repórter perguntou, tem racha no elenco? Tá, o grupo está rachado? Ele não está dizendo que o elenco está rachado. Ele não quer, ele não acha que isso está acontecendo. Ele está fazendo apenas um questionamento em cima daquilo que ele ouve do torcedor que é o carro-chefe do futebol. Se não tivesse torcedor, eu, Marcelo Rocha, não estaríamos aqui falando para o torcedor, o Lacerda não estaria treinando no time dele, os jogadores não estariam recebendo para isso, porque não teria motivo para isso. Então, às vezes, quem trabalha no mundo do futebol, e aí estou falando do futebol, tem que entender que os questionamentos não são com a intenção de daqui a pouco, eu quero que ele fale que tem racha no elenco. Ele não vai falar, é óbvio que não, mesmo se tivesse ou se tem, ele não vai falar, mas é a pergunta que tem que ser feita, e o profissional responde da forma que ele bem entender.
E eu vou até fazer a pergunta para o Maurício Reolon, que já está conectado. Maurício Reolon,
não. Faça a pergunta agora, mas vai responder depois do intervalo. Nós estamos atrasadíssimos, temos um intervalo ainda, Marcelo. Sim, faz a pergunta depois, para ele ficar com 3 minutos pensando.
E tem espaço. Ouviu os 21 minutos e o que concluiu da entrevista do Lacerda, Maurício Reolon? Interrogação depois do intervalo.
Depois do intervalo, já voltamos.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais Claro você conecta, mais você ganha. Comprou o Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet. Mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas de fios e cabos, como a Cobrecom, que está entre as líderes do mercado. Plenobras e Cobrecom, parceria de confiança. Se passa Cobrecom, passa segurança. Plenobras, agiliza tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção predial e industrial. Acesse plenobras.com.br.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
relatório social AGERTE 2020 trata do feminicídio. Nosso estado é o quarto colocado em número de vítimas do país. O agressor é conhecido. 71% dos feminicídios acontecem na casa da vítima. O silêncio precisa acabar. Ligue para o Disque Denúncia 180 ou 519-8444-0606. Uma campanha da AGERTE, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Aproveite os dias E, dias especiais para economizar na Elevato. Comece ou termine a sua obra ou reforma com acabamentos de alta qualidade e a forma de pagamento que mais se adequa ao seu momento. Um super desconto à vista ou parcelamento estendido sem juros. E mais, a Elevato também faz a instalação dos produtos com garantia própria. Visite uma de nossas lojas até o dia 30 e aproveite. Elevato, sua casa, nossa causa.
O Pipe ganhou o primeiro turno, só faltam 45, mas com o apoio da galera não há notícia falsa nem confusão e jogada desleal que vá segurar o avanço que Caxias precisa na saúde, emprego, segurança, escola e creche. Pipe tripla o primeiro e passa para Libardi. Este avança, passa por outro, devolve para Pipe, vai marcar, chuta e é gol! Uma tabelinha perfeita de Libardi, Pipe para um golaço do camisa 13. É a vitória de Caxias pra frente!
Coligação Caxias pra frente, PP, PCdoB, PSOL.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó, ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Em novembro, você tem uma missão a cumprir: ajudar a definir o futuro da sua cidade. Você está pronto? Então vamos começar a fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para votar na última hora. Evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se, pelo menos, a 1 metro de distância. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não! Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos de volta, faltando 13 minutos para as 10 da noite, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Tem bola rolando na Série B, jogo das 9h30, Cruzeiro 0, Confiança 1. Confiança vencendo em Belo Horizonte, jogo que iniciou às 9h30. 10h30 tem Cuiabá e Avaí, mais um jogo da rodada da Série B. Show dos esportes aqui na Gaúcha de volta, com a Racon Consórcios você pode realizar aquele sonho da casa própria, o carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Marcelo Rocha vai repetir a pergunta para aqueles ouvintes que se conectaram ou que ligaram o rádio agora, para que ele saiba o questionamento que você fez para Maurício Reulon. Marcelo Rocha.
Maurício, eu quero saber o seguinte, ouvistes todos os 21 minutos da entrevista do Lacerda e te convenceu? Boa noite.
Boa noite, Marcelo Rocha. Boa noite, Eduardo Costa. Eu fiquei convencido que Eduardo Costa faz ótimas perguntas, isso ficou claro na explanação do professor Lacerda. Por sinal, então, um abraço ao Bruno, nosso colega jornalista. E eu acho que dentro dessa situação, o Lacerda, e como vocês bem falavam há pouco, não só o Lacerda, mas o Caxias como um todo, eles sofreu uma perda de identidade durante a Série D ou algo dessa forma. Porque, não sei se existe uma explicação única ou uma explicação tão simples assim, porque não pode um time que foi tão bem no gauchão, que até estreou, mesmo sem jogar, isso é importante pontuar, o Caxias não fez grandes partidas nas três primeiras rodadas, mas estreou com 3 vitórias na Série D. E a partir dessas 3 vitórias, o que se imaginava era um ganho de confiança e um crescimento de evolução, de o time conseguindo ter um desempenho superior a partir daí. E o que se viu desde então é um time completamente diferente do restante da temporada. Uma equipe sem confiança, uma equipe onde daqui a pouco a confiança foi embora e veio só a parte da pressão. A pressão de ter que estar resultados, a pressão de ter que subir para a Série C, porque existe essa pressão dentro do Caxias, até pelos fracassos recentes. Então, de certa forma, a pressão fez o Caxias sucumbir. E aí, dentro dessa, quando eu cito o Caxias, é a comissão técnica, são os jogadores, é a direção, é o departamento de futebol, porque não se... Eu até cito isso na coluna Intervalo de Amanhã. Eu não imaginava que na véspera da última rodada, se alguém me falasse lá no começo da Série D que na última rodada eu ia estar fazendo cálculos para ver como o Caxias ia se classificar, eu ia dizer que esse cara era completamente louco, porque o Caxias ia se classificar com alguma tranquilidade. E falei isso também após as primeiras rodadas e no final do primeiro turno reiterei isso, o Caxias vai se classificar. Hoje, na véspera dessa última rodada, eu não tenho essa absoluta certeza, não pela qualidade do grupo do Caxias, mas justamente pela falta de perspectiva em relação ao que o Caxias apresentou nos últimos jogos.
Durante o começo da Série B e da Série D, lá no começo, lá eu tinha expectativa, não sei se é a mesma sua, Maurício, nem a do Marcelo, mas acho que a gente fez até um VAR aqui no Show dos Esportes, quem tinha mais condições de subir. Naquele momento eu falava que eu acreditava mais no Caxias, pelo histórico que teve no gauchão, pelo começo bom na Série D, pelo Juventude estar um pouco oscilante naquele começo, mas o que a gente observa hoje é uma situação totalmente inversa, né? Hoje o Juventude tem muito mais condições de subir do que o Caxias. Por que que houve essa mudança?
É a gangorra, né?
É, por que que houve essa mudança, Maurício, tanto pelo lado do Caxias quanto pelo lado do Juventude?
Quando a gente começou a temporada e ali antes da pandemia, e mesmo na retomada, quando teve aquele caju da retomada da pandemia, o Caxias era amplamente favorito em relação ao Juventude e o Juventude acabou conseguindo a vitória. E não sei se aquilo foi um marco ou não, mas trouxe uma perspectiva de que o Juventude conseguiria, a partir dos reforços que vinham sendo pensados para aquele momento, e de um planejamento para a Série B, ter um time muito melhor em relação ao que tinha naquele começo de gauchão lá até março. E isso se confirmou, o planejamento do Juventude deu certo, também por algumas questões até em alguns momentos de sorte. Na Copa do Brasil não fez grandes jogos e conseguiu ir passando nas primeiras fases, foi até as oitavas de final, isso garantiu um recurso muito importante. Iniciou bem a Série B, teve as suas oscilações normais, mas acabou que o Juventude conseguiu a evolução. Em comparação, o Caxias, que se tinha uma grande expectativa a partir do vice-campeonato gaúcho, não conseguiu confirmar na Série D isso. Daqui a pouco, em algum momento, até alguns jogadores falavam sobre isso nas entrevistas, ficou uma expectativa muito grande em cima do Caxias. Ah, a gente achava que daqui a pouco conseguiria uma vitória de forma natural e não foi isso que aconteceu. Então, daqui a pouco, o time do Caxias chegou a um patamar, como agora está na moda falar, atingiu um patamar que se imaginava algo acima daquilo que o Caxias deveria apresentar até na Série D, porque é um jogo muito mais combatido, um jogo mais brigado, e o Caxias, em muitos momentos, não falta entrega, não falta vontade. Concordo com o Thiago Salles, falou sobre isso essa semana, o Giovanni Gomes também reiterou isso, não falta vontade, mas em alguns momentos, pela ânsia de buscar o resultado, o Caxias fica desorganizado, e aí é culpa dos jogadores, é culpa em algum momento do Lacerda também, porque ele não conseguiu reestruturar seja taticamente, seja psicologicamente, o time para essa reta final da Série D.
Mais alguma questão, Marcelo?
Sim. É, o Lacerda, na entrevista hoje, Maurício, falou que as pessoas desvalorizam, mas tem técnico de Série A que não ganhou turno de gauchão. Mas aí eu quero lembrar que o Klemer, por exemplo, foi vice-campeão gaúcho com o Brasil, né? E cadê o Klemer agora? Tu fica com a impressão que daqui a pouco faltou, nessa Série D mesmo, um pouco de humildade para o Lacerda, que o vice-campeonato gaúcho, que é muito merecido para o Lacerda, para o trabalho dele, para o iniciante trabalho dele, que veio com muita desconfiança para uma copinha e sai com um vice-campeonato gaúcho, mas que durante a Série D, justamente para entender que eram campeonatos diferentes, que eram momentos diferentes, faltou esse entendimento na carreira dele como treinador?
Eu acho que a palavra não é nem humildade, eu acho que é a maturidade, a maturação do trabalho. E, claro, o Lacerda chegou a uma conquista de turno de gauchão de forma muito merecida, e foi vice-campeão gaúcho, e poderia ter sido campeão gaúcho, ficou muito perto disso em cima do Grêmio do Renato. Mas agora, pensando numa Série D que é outro campeonato, é outra ideia, faltou alguma coisa no trabalho. E aí pode ser na questão do discurso, pode ser dentro do vestiário, em remotivar alguns jogadores, ou encontrar formas de o grupo render mais. Eu acho que sim, existem carências evidentes dentro do grupo do Caxias, mas mesmo com essas carências, o Caxias teria que estar entre os quatro classificados para a Série D. E pode estar. A gente vai torcer e eu ainda acredito que o Caxias possa, de fato, estar na próxima fase. E aí é um outro campeonato também. E se o Caxias classificar, é um fato. O Caxias precisa reforçar o seu time. A Série C está acabando, daqui a pouco algumas peças de Série C vão ficar à disposição. Então, se o Caxias se classificar, independentemente de questões financeiras do time, do clube, dos abnegados, mas o Caxias, se quer sonhar com acesso, se conseguir essa vaga de forma dramática, precisa reforçar o seu time.
Em cima de uma das frases que o Maurício falou e que acredita, né, eu ia sugerir que nós três encerrássemos o programa cantando aquela célebre frase, né? Eu acredito, só que ela dá azar, então não vou falar isso, não vou pedir para que a gente faça isso no final do programa. Ô Maurício, o que é destaque no Pioneiro do final de semana?
Tem apresentação, né, dos jogos da dupla Caju e um destaque do jogo do Juventude, né? Se falou muito da questão de enfrentar um time que está na parte de baixo, a lição já está hoje, né? O Sampaio Correia perdendo para o Brasil, o América Mineiro perdendo pontos, empatando com o Oeste, então a lição já está aí, não precisa nem se falar tanto da preocupação e do cuidado que tem que se ter por parte do Juventude nesse jogo. Tem a apresentação do Juventude Náutico, do Caxias e São Caetano, Inter e Atlético Goianiense, e também do time sub-23 do Juventude enfrentando o Corinthians. E, claro, na coluna intervalo tem o placar da rodada do final de semana, os jogos que vão estar na TV e também aquele pitaco sobre as percepções e a incredulidade em relação ao Caxias vivendo esse momento, Eduardo.
Feito então, Maurício. Amanhã estaremos aqui com o Futebol da Gaúcha, estaremos aqui no Futebol da Gaúcha, mas não aqui na Gaúcha Serra, e sim na Atlântida 105.7. Até lá.
Até lá. Futebol da Gaúcha e também acompanhando o Caxias no começo da tarde.
É isso aí. E eu estarei lá em Flores da Cunha acompanhando o Sub-23 do Juventude. Bom, vamos chegando ao final do Show dos Esportes nesta noite de sexta-feira. Marcelo Rocha, qual é o seu recado final nesta sexta-feira? O que você diz para os nossos ouvintes?
Fiquem ligados na Gaúcha, porque vai vir na sequência a cobertura do debate, que é do Grupo RBS. E é a última oportunidade, né, o Eduardo, de quem está em dúvida ainda votar, escolher, de analisar, aqueles que já escolheram para saber. O momento é hoje, o dia é hoje, porque depois, só no domingo mesmo, e a gente vai ter uma cobertura bem legal com toda a rede gaúcha SAT da eleição. Feito?
É isso aí, recado dado, trazida essa informação importante pelo Marcelo Rocha para o nosso ouvinte. Valeu, Marcelo, até amanhã com o Futebol da Gaúcha.
Tchau.
Obrigado a Racon Consórcios, nossa parceira aqui no Show dos Esportes. Carolina Freitas na produção. Fábio, quase saiu um Flávio, viu? Fábio Lentino. conosco na mesa de áudio central técnica. Vem o Notícia na Hora Certa. E depois tem a programação aqui da Gaúcha com o pré-debate, né? Eleições 2020, daqui a pouco tem o debate após Força do Querer na RBS TV. Terá transmissão, retransmissão aqui da Gaúcha Serra. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até mais.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.